Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda, bom dia, Tis, tudo bom?
Tudo certo. Hoje nós temos como convidado o melhor sommelier das Américas, é isso mesmo?
Olha, Guilherme Corrêa é um grande amigo e eu diria que é um dos profissionais mais admirados e queridos do mundo do vinho no Brasil e não só no Brasil hoje em dia, né, Guilherme? Bem-vindo, Guilherme.
Obrigado, bom dia a todos, meus ouvintes, bom dia, Marcelo.
Gente, o Guilherme, deixa eu só contar rapidinho de você, que fica melhor na minha voz. Guilherme foi campeão brasileiro duas vezes, 2006 e 2009, campeão, melhor sommelier da América Latina em 2009, e tem o diploma W7, mas um monte de coisa, né, Guilherme? Títulos não lhe faltam.
Esse ano eu completo 30 anos de carreira, né? Então, assim, é um ano muito importante para mim, porque nesses 30 anos na indústria do vinho, eu fiz um pouquinho de tudo, né, Marcelo?
É verdade.
Então, eu fui sommelier, eu fui o primeiro sommelier profissional de Minas Gerais, inaugurei a profissão em 94, né, e fui um dos primeiros aí do Brasil. Depois fui fazer minha formação na Itália, na Associação Italiana de Sommeliers. Acho que eu fui o primeiro sommelier a fazer uma formação profissional assim, fora também. Então eu trabalhei depois em restaurantes, depois em importadoras, né? E assim, vi um pouquinho a grande mudança aí do mundo dos vinhos no Brasil nos anos 90. E fiquei 14 anos na Decanter, que é uma das mais respeitadas importadoras do Brasil, como sommelier e diretor técnico, né? Então foi um período também fantástico.
Do nosso queridíssimo Odoacer.
Há 7 anos.
Hoje o Guilherme levou a bandeira do Brasil para Portugal, está lá radicado em Lisboa, e sempre que eu vou a Lisboa, não deixo de trazer na mala umas comprinhas que eu faço da importadora dele, que é a Temple Wines, que já fica aqui a dica, tá? Se você é brasileiro viajando para Lisboa, quer comprar alguma coisa especial, não só de vinho português, mas tem champanhe, jerez, borgonhas maravilhosas, assim, eu já sou cliente, já fica a dica aí.
É mesmo, Marcelo. Então, assim, eu estou à frente de dois projetos aqui em Portugal, de um grupo de brasileiros, quase todos são de Belo Horizonte, advogado, construtores, pessoas do mundo financeiro, né, mas que tem um fio condutor entre eles, que é a paixão pelo vinho. E eles nos apoiaram aqui dois projetos muito interessantes, um que é importação e distribuição de vinhos. Então nós também fomos dos primeiros aqui em Portugal e estamos a ajudar a abrir um pouco o mercado. O mercado, né, de país produtor é muito... logicamente, muito tradicional e muito bairrista.
Pois é, vou te pedir uma parte aí. De fato, eu frequento Portugal aí há mais de 20 anos e em Portugal a gente estava limitado, não que isso seja um limitador muito sério, mas estava limitado aos vinhos portugueses, que tem uma diversidade imensa, mas se você quiser tomar um vinho de outro lugar, não tinha. Hoje já se acha, já uma diversidade. Aí eu te pergunto, Guilherme, isso é um pouco quadro turista brasileiro e de outros lugares?
Sim, eu acho que é lógico que os residentes aqui em Portugal foi invadida, né, pelos brasileiros, americanos, muitos franceses e alemães, também ingleses, que vêm morar aqui pela qualidade de vida incrível, né, que o país oferece, muito tranquilo, né, um país tem tudo, né, e isso logicamente isso alimenta esse mercado de vinhos estrangeiros. Mas eu acho que há uma abertura que eu acho que é natural, porque por mais que a pessoa ame beber o vinho da sua região, a beleza do vinho está na diversidade. Então, quando a gente vem para essa experiência de mundo do Brasil, né, que a gente tem vinhos do mundo inteiro, e tínhamos que fazer alguma coisa que a gente fizesse melhor do que as pessoas aqui. Né? Então, nós fomos primeiro para os vinhos estrangeiros, né, e usamos os contatos que a gente construiu aí durante tantos anos na indústria, e abrimos uma importadora com foco mesmo em vinhos da Borgonha, champanhes, vinhos do Loire, grandes italianos, e foi um sucesso. Os sommeliers nos abraçaram, eles queriam muito ter esses vinhos assim para trabalhar. Antes era muito limitada a oferta de vinhos estrangeiros aqui em Portugal. E depois isso acabou também atraindo, pelo bom trabalho feito, produtores portugueses de alta qualidade que vieram a trabalhar conosco. Né? Então hoje a nossa importadora Temple Wines tem 50 produtores estrangeiros e 13 produtores portugueses, e alguns dos mais concorridos atualmente, como a Cortes de Cima. Né? A Cortes de Cima é uma revolução aqui em Portugal, produzia mais de 2 milhões de garrafas e hoje faz uma fração disso, mas de alta qualidade.
Sim, se mudaram, né?
Uma concepção assim, holística, de fazer isso todos com biodinâmica, de terroir. Então a gente tem assim, produtores espetaculares de Portugal que querem trabalhar conosco pelo tipo de trabalho muito proativo que a gente faz, os brasileiros, né, que ainda mais imigrantes, né, a gente arregaça as mangas e vai para o mercado e abre garrafas e mostra conhecimento de vinhos do mundo, né? Então, assim, tem sido um sucesso.
Pois é, eu acho que até a qualidade do vinho português, essa escalada, a qualidade do vinho português, se alguém ainda não sabe, subiu muito, tá, gente? E continuou subindo. Eu acho que esse processo de melhorar a qualidade do vinho português passa por saber o que se faz em outros países. Então é importante que os produtores, jornalistas portugueses também provem o que tem fora. Isso hoje já é possível, né? Já há em Portugal vinho de outros países. E você faz vinho em Portugal também, né? Me conta essa história.
É. Então, pois então, esse mesmo grupo de sócios investidores, eles tinham um sonho de fazer um grande vinho na Europa. E um desses sócios é, por acaso, meu primo, e apareceu para ele uma oportunidade de comprar uma quinta, uma propriedade vinícola em Montalcino, mas né, os valores em Montalcino são exorbitantes, e eu também vivo aqui em Lisboa, seria um pouco mais difícil de acompanhar de perto, então surgiu a ideia, pô, por que a gente não faz isso aí em Portugal? Né, você está aí em Portugal, Guilherme, é muito mais fácil, eu falei, logicamente é muito mais fácil. E onde que dá para fazer vinhos brancos e tintos de terroir, de grande qualidade, com frescura, com elegância, com mineralidade, né? Eles estão acostumados a tomar os melhores vinhos do mundo.
Só traduzindo aí, gente, frescura aqui no Brasil é frescor.
Ah, desculpa, é frescor. Eu já estou aqui a falar, já estou falando como português um pouco. Uhum. Então, exatamente. Então, assim, a nossa escolha recaiu sobre o Dão, né? Há outras regiões fantásticas, eu gosto demais da Bairrada, né? Lisboa vai explodir ainda, Lisboa com solos calcários, influência marítima, dá para fazer coisas incríveis, né? Mas o Dão, eu acho que o Dão é uma preciosidade.
Muita gente fala que o Dão é a Borgonha portuguesa, né?
Isso, inclusive quem primeiro disse que o Dão era a Borgonha de Portugal não foram os portugueses, foram os franceses, né? Então, tem até uma matéria naquela Fine Wine Magazine, que o Master of Wine explica isso, que no século meados do século XIX, quando os franceses ficaram lá com os problemas, ficaram sem vinho por causa da filoxera, e atravessaram os Pirineus, chegaram na Rioja e levaram aquela cultura das barricas. E quando os franceses chegaram em Portugal e chegaram no Dão e viram aqueles vinhos com a cor aberta, muito mais claros e muito frescos, né, e etéreos, eles falaram, c'est la Bourgogne du Sud, né? Então, essa coisa do Dão ser Borgonha de Portugal foram mesmo os franceses.
E como é que chama a tua vinícola?
A vinícola se chama Domínio do Açor. Então, domínio, porque tudo aqui em Portugal é casa agrícola, herdade. Ou...
Não, e domínio remete a Borgonha, né? É domínio.
Então, exatamente. Então, a gente achou que já há muitos domínios na Espanha, e a gente achou como os nossos vinhos são feitos dentro de uma propriedade, sem comprar uvas, que são vinhos de terroir. E remete a nossa inspiração, a meca do vinho de terroir, que é Borgonha. Então, não, domínio acho que é uma boa escolha. E depois do Açor, porque nós estamos em frente à Serra do Açor. O grande diferencial do Dão é cercado por montanhas.
Sim, né? Sim.
E a Serra da Estrela é uma delas, e é a montanha mais alta de Portugal continental. E logo ao sul da Serra da Estrela tem a Serra do Açor e nós estamos em frente a essa serra. A gente recebe essa influência moderadora do clima, esses ventos frios que descem à noite. Então, o Dão é uma região muito fresca e tem solos graníticos. Aí a grande diferença para Borgonha é calcária, né? Marga, argila, calcária. E nós estamos no granito. E o granito e o calcário são os dois melhores solos do mundo para se fazer vinhos de elegância, de finesse.
Sim, né, com certeza.
De frescor. Então, assim, nós temos um granito de alta qualidade. A gente até trabalha com o Pedro Parra, que é aqueles consultores.
Sim, é o Papa do Terroir.
É o Papa do Terroir. E ele veio aqui, fez, né, vários estudos e fez vários buracos e passamos scanner em toda a nossa vinha. E ele identificou o nosso granito como quase toda a nossa propriedade é granito nível Grand Cru, junto com os melhores granitos que ele conheceu na vida. Então, assim, solos espetaculares, um clima muito bom, castas uvas que estão adaptadas há muito tempo, né? Então a gente tem conseguido fazer coisas muito boas. Aí fomos premiados esse ano como vinícola, nomeados na revista de vinhos como vinícola.
Sim, acabou de acontecer, né? Eu soube.
Revelação
tava em Portugal, inclusive. Cheguei de Portugal sábado, inclusive.
Ah, então. E pela Grandes Escolhas, né, a outra revista, nós fomos mesmo assim a vinícola Revelação do Ano. Então, muito, muito feliz aí. Então, pouco tempo a gente
tem esse
reconhecimento.
Guilherme, estamos já no nosso tempo. Deixa só aqui um contato para os ouvintes. Então, é Domínio de Açor, é teu vinho.
Domínio do Açor
é o Domínio do Açor. Né? E isso. A importadora, para quem quer comprar em Portugal, em Lisboa, Temple, não é isso? Temple Wines.
Isso, Temple, né? Então, Temple Wines, pode olhar no nosso site, né?
TempleWines.com, é isso? Nós, ponto .pt?
Isso, ponto .eu de Europa.
Ponto .eu, ponto .eu, TempleWines.eu.
Então nós não enviamos vinhos diretamente para o Brasil, que não é permitido, né? Mas nós facilitamos aqui em Portugal, entregamos os hotéis ou em outras cidades europeias. Então muitos brasileiros compram vinho.
Eu já sei, porque eu já comprei e recebi no hotel. Guilherme, tá muito bem. Obrigado. Um prazer estar falando contigo.
Eu agradeço a oportunidade.
Obrigado, Brenda.
Obrigada, Marcelo. Obrigada, Guilherme.